Hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas e o lixo que nós deixamos por aí, né? Por onde quer que a gente vá. Está ao telefone com a gente o Luiz Gonzaga, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Luiz Gonzaga, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia. Bom dia, seus ouvintes.
Luiz Gonzaga, é inevitável que qualquer atividade humana deixe pelo menos algum lixo para trás, deixe um rastro de lixo para trás?
Eu diria que é evitável.
É evitável.
É evitável. Agora, o problema está no ser humano, né?
Uhum.
Nós temos alguns descuidos que são muito importantes e que contribuem de uma forma negativa para a alteração de clima, por exemplo. É, se você considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais, com 5.570 municípios, dos quais nós ainda temos 3.257 lixões, é um caso realmente muito, muito ruim. A lei é de 2010, ou seja, nós vamos completar em agosto 10 anos de convivência com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Quando você fala desse lixão, é esse depósito de lixo a céu aberto. Os caminhões vão lá, dentro da prefeitura, despejam e pronto.
Exatamente. É mais ou menos assim, eu vou tirar da cara do habitante, que assim ninguém vê e fica tudo bem. Só que isso tem uma contribuição muito negativa. Atinge o subsolo, contamina os leitos. Tem uma série de contribuição negativa para o meio ambiente. E nós estamos tentando, há 10 anos, claro, fazer com que esses lixões sejam erradicados com uma política que possa fazer um novo aterro sanitário. O que é um aterro sanitário? O aterro sanitário é uma obra de engenharia, onde você tem toda a proteção, e não é só o freático, o subsolo, e etc, 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 e que é o local adequado, entre todas as tecnologias que existem no mundo, para a destinação correta do lixo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos uma geração de 79 milhões de toneladas de lixo por ano no Brasil. Nós estamos falando que apenas 42 milhões vão para locais adequados.
E aí eu pergunto, qual é esse local adequado? Qual é um tratamento adequado ao lixo?
Você tem vários, mas o mais comum, o mais barato em termos de custo para um país de dimensões continentais, como o Brasil, como os Estados Unidos, que adotou política semelhante, é o aterro sanitário, que é uma obra de engenharia toda construída dentro dos principais padrões de proteção ambiental, com proteção, como já disse, ao meio ambiente, aos lençóis freáticos, aos leitos próximos, às APPs, etc, etc, etc. O que é preciso de fazer? Ter vontade política na administração municipal, porque é ela que é a dona do aterro, é ela que é a dona do resíduo gerado nas casas brasileiras, e essa vontade política tem que ser transformada em aterros adequados, porque senão nós vamos ficar tendo um problema que afeta inclusive a saúde pública.
Sim.
Há um estudo recente da ONU que diz o seguinte: cada um dólar gasto em limpeza pública, você economiza 4 em saúde pública. Ou seja, se, até por economia, é melhor você fazer o aterro do que você ter o lixão.
Quanto à indústria, nós estaríamos, de alguma forma, dando alguns passos para trás? Vou explicar. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ia comprar um refrigerante no bar, a gente tinha que levar o casco, levar a garrafa. Essa garrafa padrão de 600 ml. Os pais, quando compravam cerveja, também tinha que deixar o casco lá no supermercado, alguém conferia e você comprava a cerveja. Hoje as garrafas de 600 ml de vidro continuam aí, mas você vai lá, compra e não tem essa logística reversa. Os mercados não têm, muitas vezes, estrutura ou não fazem questão. Além disso, foram criadas as embalagens de vidro long neck, que não são mesmo retornáveis. Você paga, inclusive, mais caro, né, do que a lata de alumínio. Por exemplo, uma cerveja cujo casco é de vidro. Se leva para casa, isso não retorna. Então, a gente andou um pouco para trás nesse sentido?
Eu diria que nós deixamos de avançar. Por que nós deixamos de avançar? O mundo muda também. Lógico, na minha infância, eu também buscava leite com o meu próprio, a minha própria garrafa na carrocinha que passava perto da minha casa.
Verdade.
Mas o problema não está aí. O problema está em que foi criada a obrigatoriedade dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos de se fazer a logística reversa. E os acordos, a bem da verdade, não funcionaram. Ou se funcionaram, funcionaram de uma maneira muito inibida. Então, o que é que está se fazendo neste momento na área de segmento? O Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria Nacional da Qualidade Urbana, está fazendo com que os acordos setoriais sejam retomados e retomados com força para que toda essa problemática que você acabou de colocar, ela seja restabelecida em termos de encontrar-se uma solução para todos aqueles produtos que precisam da logística reversa. E não é só no vidro, não é só no papelão, no papel. Você tem os grandes volumes também, as geladeiras, as televisões, os computadores. Isso precisa de ter uma logística reversa correta. Ou seja, aquele que gera é sempre o responsável. Então, ele tem que percorrer a cadeia junto com o comércio e fazer a devolução deste equipamento, deste resíduo, porque depois que ele está vencido, depois que ele estragou, ele precisa de retornar. Nós já temos sucesso, e sucesso garantido, por exemplo, nas embalagens de agrotóxicos. Nós temos 98% que retorna. É muito bem administrado por um instituto chamado Impev no Brasil. Nós temos um outro grande exemplo, que é o da latinha que você acabou de dizer. Mas aí eu acho também que vem o fator econômico. A catação é um produto que tem um valor econômico muito importante, então nós também temos cerca de 98% das latinhas sendo retornadas. Mas nós temos outros problemas que não se configuram ainda como solução. Nós temos a indústria farmacêutica, os remédios vencidos, que nós precisamos de superar. Nós temos a indústria do eletroeletrônico, que ainda precisa de realmente ter uma logística reversa correta. Ou seja, nós precisamos de avançar no cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Falta é vontade de querer fazer.
Por falar em vontade, né, de iniciativas, o programa aqui tem foco, né, nas questões ligadas ao campo. Você citou aí a devolução das embalagens de agrotóxicos, assunto sobre o qual a gente já falou várias vezes aqui, alertando os produtores rurais, né, sobre a importância de não se reutilizar e de se devolver essas embalagens onde elas foram compradas. E vira mexe a gente fala também de algumas pesquisas que apresentam soluções na questão, por exemplo, da agroindústria. O coco descartado depois de extrair da água vira um problema, né? Porque vai se acumulando, vai juntando muito. De repente vem uma pesquisa e mostra que dá para você processar a fibra. Ou então plásticos biodegradáveis feitos a partir de amido, mandioca e outros produtos. Falta ainda mais pesquisas nesse campo?
Não falta pesquisa.
Não.
As pesquisas sempre vão continuar existindo, mas nós já temos soluções tecnológicas suficientes para implantar e resolver problemas. Você veja, por exemplo, o caso da Europa, que os países são de dimensões menores. Na comunidade europeia, que a gente trata como se fosse um único país, eles têm soluções muito positivas. E, por exemplo, eles usam aterros, usam incineração, usam a reciclagem como fator importante dentro da cadeia, usam a logística reversa importantíssima. Na Alemanha, você tem dispenser, onde você vai, coloca a garrafa e recebe lá um bônus por aquilo. Então, falta sim aquilo que nós acabamos de dizer, vontade de fazer.
Sim.
Tecnologia disponível existe, querer fazer existe. Agora, há um problema no Brasil. Qual é o problema? Nós precisamos de dar sustentabilidade econômica e financeira para as ações do tratamento do resíduo. O que, que é isso? Se nós pagamos a nossa antena de TV a cabo, se nós pagamos dois celulares hoje, nós pagamos água, luz, nós também temos que pagar por este resíduo que a gente descarta. Nós estamos gerando diariamente, cada um de nós brasileiros, cerca de 1,05 quilos por dia.
Por
é
dia?
Muita coisa. Por dia. Nós precisamos, então, de ter consciência para reduzir em primeiro lugar. Eu só acredito que a redução pode nos ajudar, porque você dizer assim, ah, eu vou criar tecnologia para tratar, você já tem a tecnologia para tratar, mas custa caro.
Bom, o cidadão tudo individualmente custa. Pode fazer o quê? Porque eu percebo, por exemplo, no meu próprio condomínio, posso até separar as latinhas, mas chega lá um container só, o serviço de coleta de lixo não separa, acaba misturando de novo. No aí, caso das latinhas, eu ponho separado lá, porque eu sei que alguém vai passar e vai pegar antes do caminhão recolher. Mas falta uma estrutura aí de coleta, né?
É, mas o cidadão pode fazer assim. Quer um exemplo simples, prático e bobo? Por exemplo, eu vou comprar uma camisa para mim. E você já foi a um shopping comprar uma camisa. Abre um punhado de camisas cheio de embalagem, com pininho daqui, pininho de lá, papelão para encobrir, etc, etc, etc. Quando termina e você escolheu a sua camisa, sabe o que, que a vendedora faz? Gentilmente, ela coloca... dobra de novo a camisa, coloca um papel de seda, passa uma fita, coloca dentro de uma caixa e se não bastasse isso, coloca dentro de uma sacola e leva até a porta. Pra isso. Quê? É. Pra quê? Fora do Brasil, sabe como funciona? Você vai, pega a sua camisa, passa no código de barra, paga e ela coloca dentro de uma única sacola. Ou seja, nós precisamos de criar conceitos e ações que ajudem, que nos ajude a reduzir lixo. Isso é uma coisa que depende de nós. Vai dizer, ah, mas eu faço, o outro não faz. É problema do outro. Eu tenho que fazer no meu quadrado. Então eu acho que a gente está também em nós e não só na administração pública parte da solução para resolver o problema.
Tá aí, gente. É muito importante o assunto, né? São os lixos que todos nós produzimos. Mais uma vez, fazendo aquele recorte aí para o pessoal do interior, né? Os pequenos municípios muitas vezes têm estrutura menor ainda de destinação desse lixo. O pessoal da zona rural também produz lixo, porque às vezes a gente pensa nisso só como um grande problema, porque na cidade está acumulado, né? Milhões ou milhares de pessoas
no
mesmo espaço. Mas também na zona rural, porque é uma fossa mal feita, que contamina os lençóis freáticos.
A queima do lixo, por exemplo, é um outro fator. Nos grandes centros, a gente ainda tem o caminho correto para fazer. Nos pequenos municípios, a gente tem tentado fazer, e também nas áreas rurais, fazer com que haja um processo de regionalização. Porque um município de 2, 3 mil habitantes, às vezes não tem nem recurso para poder fazer. Quando você regionaliza, quando isso é possível, naturalmente, porque o Brasil, como já disse, é um país de dimensões continentais, você então faz o processo da regionalização, cria uma massa importante e aí você pode fazer o tratamento adequado.
Bom, tá aí. Sim. Ô Luiz, eu quero agradecer pela sua atenção aqui com a gente, no programa Brasil Rural da Rádio Nacional. Luiz Gonzaga é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. A Betri, é isso o nome da associação, né?
Exatamente. Estou sempre à disposição, quando necessário, é só chamar.